continua a apresentar lucros recorde. Senhoras e senhores deputados, a verdade é que o ano 2022 foi um super ano para a banca. Só os 5 maiores bancos a operarem em Portugal, Caixa Geral de Depósitos, BPI, Novo Banco, BCP e Santander, fecharam 2022 com um dos melhores resultados de sempre. Foram quase 2,6 mil milhões de euros, um aumento de 71% face ao ano anterior. Já no primeiro trimestre deste ano, os lucros agregados destes 5 bancos aumentaram 54% para quase 920 milhões face ao período homólogo de 2022, um resultado impulsionado pelo aumento das taxas de juros no crédito à habitação. Contudo, e apesar dos bancos estarem a viver melhor dos mundos, ganhando com as altas comissões e com a subida quase irracional da margem financeira, não é justo nem ético que os lucros exuberantes sejam conseguidos, castigando as famílias portuguesas que continuam a ter das taxas de crédito de habitação mais altas e das poupanças mais mal remuneradas da zona euro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o debate hoje centra-se no aumento dos custos e lucros bancários e sobre os lesados da banca. É resultado do atual contexto económico e inflacionário, cujas causas são conhecidas, de aumento dos preços de bens e dos custos com a habitação, Portugal tem vindo a executar um conjunto diversificado de medidas extraordinárias de apoio direto às famílias e dos seus rendimentos disponíveis e às empresas, através do reforço de apoios sociais e de prestações aos titulares de rendimentos, de um complemento excepcional a pensionistas, na adoção do IVA zero para o cabaz de produtos essenciais, nas medidas adotadas para a redução dos custos da energia e com a implementação de medidas capazes de fazer face aos custos com a habitação suportadas pelos portugueses, resultado do aumento das taxas de juro em consequência do acréscimo dos indexantes de referência que são praticadas pelo setor bancário. Na verdade, o atual contexto de inflação tem conduzido ao aumento das taxas de juro, sendo certo que tal facto tem especial impacto nos créditos para as famílias assumiram na aquisição de casa própria e que a principal tipologia do crédito de habitação em Portugal é do contrato de crédito com taxa variável. Em resposta a esta situação e dos potenciais riscos de incumprimento por parte das famílias, associado ao aumento do custo de vida verificado, o Governo respondeu com a entrada em vigor do Decreto-Lei 80-A de 2022, no qual se estabelecem medidas destinadas a mitigar os efeitos da subida das taxas de juro nos créditos para aquisição ou construção de habitação própria permanente, associado ao cálculo da taxa de esforço máximo, com agravamento máximo até 35%, e à taxa de esforço significativa até 50%, em função do rendimento a suportar pelas famílias, com a possibilidade de alargamento dos prazos de amortização dos contratos de crédito em vigor, com um conjunto de regras de acompanhamento do processo e com a atribuição de um papel ativo do setor bancário para evitar casos de incumprimento por parte das famílias. Esta legislação tem menos de 6 meses de vigência no nosso ordenamento jurídico. Acreditamos no seu potencial de eficácia para mitigar os efeitos da subida dos juros. Importa agora que todas as entidades bancárias assumam ou continuem a assumir um papel muito ativo de apoio às famílias, de forma a que o esforço que estas fazem com o pagamento do seu crédito seja suportável no quadro dos seus rendimentos, evitando incumprimentos. Para se ter uma ideia do impacto do terreno deste decreto-lei, os últimos números disponíveis apresentam um aumento de renegociações regulares entre a banca e os particulares de 545%. e de amortizações parciais do crédito de 335%, no montante envolvido, como aqui já foi citado, de mais de 6 mil milhões de euros, 40% dos quais são renegociações de créditos. Mas, tendo legislado prontamente, o Governo não ficou por aqui. Tem vindo a adotar mais medidas em função da avaliação permanente, ponto a ponto, que faz das necessidades das famílias. Por isso, também aprovou um conjunto de medidas integradas no âmbito do Programa Mais Habitação, aprovado em Conselho de Ministros no passado 16 de março. Sendo certo que a quase totalidade das medidas deste Programa Mais Habitação ainda não estão em vigor, uma vez que o seu processo de discussão e votação decorre amanhã neste mesmo Parlamento, de entre as medidas englobadas, no mesmo, o Decreto-Lei 20B de 2023 aprovou e já está disponível para acesso de quem tem um contrato de crédito à habitação a medida do juro bonificado e do crédito à habitação, operacionalizada pelos bancos, que consiste na modificação temporária dos encargos com juros de crédito à habitação própria permanente, com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2023, que pode ir até aos 75% do valor adicional de juros suportado, contratados até 15 de março de 2023, para famílias elegíveis até ao 6º escalão de IRS, ou que, estando acima do 6º escalão de IRS, tenham uma quebra superior a 20% dos seus rendimentos, que os coloque no escalão igual ou inferior ao 6º escalão, com um património financeiro inferior a 62 IAS, para mitigar o impacto do aumento acelerado das taxas de juros, disponível às famílias com dívida de crédito variável até aos 250 mil euros. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, o Governo está a governar e atenta às condições de vida dos portugueses. E o setor bancário tende a assumir responsabilidades acrescidas face aos lucros que têm obtido nos últimos tempos. Para além dos bons resultados económicos que são conhecidos, o Governo tem vindo a mostrar uma preocupação constante com as famílias, com os seus rendimentos, com a maximização do seu rendimento disponível, mitigando custos e aumento de prestações e apoios, quando necessário, tomando medidas suplementares sempre que tal o tem justificado. Um Governo que governa para as pessoas e utiliza a sua maioria neste Parlamento para este fim. Não utiliza populismos, tem atitudes realistas. Para o bem-estar dos portugueses, nestes tempos difíceis e particularmente desafiantes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Vamos esperar que chegue ao seu lugar para poder ouvir o pedido de esclarecimento. Para formular o pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Jorge Botelho, eu não sei se terei ouvido bem ou esta constipação está-me a prejudicar. O senhor terá dito que a banca continua a fazer um esforço no apoio às famílias. Foi isso que o deputado disse? Sr. Deputado, eu vou-lhe relembrar o seguinte. 23 mil milhões foi quanto o governo que o seu partido apoia, foi quanto o governo social-democrata meteram na banca. 23 mil milhões. E é isto que é a ajuda da banca às pessoas. Sr. Deputado, eu vou-lhe dizer assim. Banif, a quantidade de trabalhadores açorianos e madeirenses que deixaram lá tudo que pouparam numa vida. BES, BPN, BPP. E enquanto administradores desses bancos levam para casa, ao final do ano, lucros de milhões, não é de milhares, é de milhões, essas pessoas ficaram sem os seus tostões, mas que para eles é muito, que significa uma vida de trabalho, uma vida de poupança. O que é que o seu governo contribui para essas pessoas? Zero. Zero. Fazem negociações com a banca onde chegam a acordo para indemnizar os lesados com, alguns casos, metade do que lá tinham. Exijam à banca, enquanto não devolverem os 23 mil milhões, paguem. Vocês, governo, atravessem-se com essas pessoas. Deem dignidade e justiça ao cabanho que atiram essas pessoas. Por uma vez na vida, sejam governo para os pobres e contra os mais fortes.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Filipe Melo, se ouviu mal, é um problema de otorrino. Se está constipado, recomenda-se algum medicamento. Mas aquilo que eu disse no meu discurso é integralmente verdade. Integralmente verdade, Sr. Deputado. Há um conjunto de medidas que tive a preocupação de elencar, porque a memória é curta e o tempo já vai longo. E quando se está muito constipado ou se está a ouvir mal, tem um efeito acelerador na memória das pessoas, como é o caso do Sr. Deputado. Por isso eu reproduzi as medidas que o Governo tem adotado desde o tempo do Covid, desde o tempo dos juros, para ajudar as famílias. A questão dos lesados da banca, o meu colega Miguel Iglesias teve a preocupação de explicar como é que está o processo. E eu penso que o Sr. Deputado ouviu muito bem para fazer esse desafio de tentar explicar. E o Sr. Deputado, que vem da banca, devia ter especial preocupação em falar sobre a banca, porque se há um governo que tentou resolver também o problema da banca, e sem problemas nenhums, também foi o governo do Partido Socialista, para não ter efeito sistémico. Agora, o que nós estamos a dizer hoje, e eu também lá disse, é que há um plano que está a decorrer para ajudar os lesados, esperamos que se resolva, e também há um plano para continuar a apoiar. E o que nós dizemos, e já não fui só eu que o disse, a banca tem que chegar à frente face aos lucros que está a ter suplementares. E é isso que nós queremos, é para isso que lutamos e é para isso que o Governo, com o apoio desta bancada, está particularmente a trabalhar, apesar das vossas preocupações populistas, demagógicas e outra coisa assim parecida. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores deputados. Antes de mais, dirigir-me a quem nos acompanha também nas galerias, e nomeadamente aos lesados, que são trazidos para este debate de forma hipócrita pelo Partido Chega. O Partido Chega mistura num mesmo debate os temas da habitação com os temas dos lesados, os temas do pagamento do Fundo de Resolução dos Empréstimos ao Estado, portanto é tudo misturado. Querem resolver alguma coisa? Não, não querem resolver rigorosamente nada. Mas há uma coisa com a qual eu tenho que concordar com o Sr. Deputado André Ventura, quando aqui ainda há pouco disse que o PS anda, enfim, confundido e à nora com a questão da TAP. É verdade. Mas até o Sr. Deputado André Ventura anda, tanto é que muito fez para que pudesse integrar a Comissão de Inquérito da TAP e com isso ter mais 5 minutos de fama na televisão. Foram mais 5 minutos, foi ontem, mesmo no momento certo, na audição certa. A questão dos lesados da banca é uma questão muito séria e nós não podemos frustrar as expectativas daqueles que legitimamente entendem que têm um direito. E, por exemplo, há uma dúvida à qual o PS deveria responder, que é esclarecer se as negociações que então Lacerda Machado fez neste âmbito foram negociações transparentes, porque os lesados da banca têm dito que não foram assim tão transparentes. E isso era importante que esclarecessem. Esclarecer também o Partido Chega que, no que respeita à habitação, nós, no dia 15 de março, tivemos a oportunidade de discutir aqui um pacote do PSD amplo, consistente, bem preparado. Não entramos numa discussão como aquela que fazemos hoje com uma outra proposta que o Chega aqui traz, que é impreparada e tecnicamente mal produzida. Mas mais, que venha às pinguinhas hoje e venha às pinguinhas amanhã. Ninguém percebe verdadeiramente o que é que alguns partidos pensam sobre a habitação. Ora, o PSD não fez isto. O PSD está preocupado com o problema e o drama da habitação e trouxe propostas relacionadas com os encargos adicionais concreto da habitação,